Na próxima quarta-feira, o Brasil comemora os 200 anos de independência.
A partir de hoje, durante todo o mês de setembro, sempre às quintas-feiras, teremos uma série de entrevistas com historiadores e pesquisadores sobre o processo da independência do Brasil.
E a gente abre essa série de entrevistas com o historiador e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Jurandir Malerba. Ele conversou com o produtor Anderson Mendanha. Acompanhe a entrevista.
Professor Jurandir Malerba, um prazer conversar com o senhor aqui no Autores e Livros.
Olá, Anderson, e a todos os ouvintes, todas e todos os ouvintes. É um prazer, é todo meu. Prazer conversar com vocês sobre esse ensejo, né? E num momento tão drástico da nossa vida como nação, né, completando 200 anos, dia 7 de setembro, e às vésperas de uma eleição muito importante, né? Num momento que a gente tem para pensar essa trajetória e de como a gente chegou aonde estamos, né? E o que nós queremos para o futuro.
Dom Pedro I, um português, se transformou no herói nacional do povo brasileiro. Como é que foi essa transformação? Como é que o português Dom Pedro I se transformou nesse herói nacional que temos hoje?
Ele foi alçado a protagonista da independência pelos agentes históricos da época, que tinham interesses próprios, muito particularmente a classe escravista e traficante do Rio de Janeiro, do Centro-Sul, Minas, São Paulo e Rio, né? Mais conservador que tinha, e ele foi alçado porque os caras, na época, olharam para o lado e falaram assim: olha, se a gente pensar que a América Espanhola, né, se fragmentou toda e aboliu o trabalho escravo. E o poder, o lastro de poder, né, de prestígio, poder político e econômico dessas pessoas, vinha da escravidão e do tráfico. Então eles sentiram que se o Brasil se tornasse uma república, isso aqui podia fragmentar e podia, pior de tudo, acabar com o regime de terra concentrado, latifúndio, e acabar a escravidão. E aí os caras falaram: não, a gente precisa de um centro, e esse centro é a monarquia. E alçaram Dom Pedro herói. A questão da elevação dele como persona histórica, né, o herói e tal, foi uma construção do século XIX. E é muito engraçado que a gente vê hoje, depois de toda 200 anos de historiografia, né, que o século XIX, quer dizer, não só no Brasil, mas na Europa, no mundo inteiro, é o século da construção dos Estados-nação. Uhum. E essa definição do Estado-nação foi feita a partir de uma concepção de história do século XIX, em que o motor da história era a força desses grandes homens, dos grandes personagens viris que conduziam a história e tal. E aí o século XX desconstruiu isso, falou: olha, tinha questões econômicas, estruturais, uhum. E a gente chega hoje no século XXI e escuta essa retomada absurda, né, de uma narrativa do século XIX, de que foi um cara ou um conjunto de grandes homens lá do panteão do século XIX que fizeram a independência.
Mas só falando dos protagonismos, como é que o senhor vê a recuperação do protagonismo de Leopoldina?
Elas sempre teve pessoas interessadas em estudar, né? Não é uma... A Leopoldina tem muitos trabalhos interessantes e tal, poucos, é verdade, mas esse boom de interesse acadêmico, inclusive, sobre a Leopoldina, talvez tenha a ver com esse momento em que a gente vive de presença das mulheres, de luta das mulheres para ocupar um espaço devido dentro da sociedade e tal. Então, a questão do feminismo está colocado aí, tirar um pouco, né, da questão dos homens machos, brancos, do poder, colocar as mulheres. A Leopoldina é uma pessoa interessante, muito como personagem histórico, muito interessante, e tem uma construção toda em torno dela, né? Por um lado, a questão de vítima de uma relação, né, abusiva do Dom Pedro, que tinha um amante, que fazia coisas horríveis, e por outra, com uma pessoa que teve importância mesmo nas articulações com Bonifácio, de quem ela era muito próxima e tal. Então ela se insere um pouco nisso, da busca de protagonismo das mulheres. Mas tem outras mulheres interessantes
que participaram. Maria Quitéria, por exemplo, né?
Quitéria é uma, né, lá na Bahia, e outras que lutaram, a Filipa, né, Maria Filipa, lá nas lutas da Bahia, mas eu acho que é um pouco nesse contexto que esse resgate, né, da Leopoldina se insere.
Nessa conversa nossa aqui também, é importante a gente falar das datas redondas. O 7 de setembro se impôs, né, como a data máxima da independência, porque também no tempo do Império se comemorava muito o 12 de outubro, né? Como é que o senhor vê essas datas?
Essas datas são construções sociais, construções políticas, sobretudo dos homens do poder. No tempo dos acontecimentos e no, nas décadas seguintes, o 7 de setembro não tinha importância nenhuma. Era o 12 de outubro, que era a aclamação de Dom Pedro como e o título de defensor perpétuo do Brasil, né? Então isso era importante. Aí foi um movimento que se fez... no sentido de inventar essa outra data do 7 de setembro. Todas as datas são aleatórias. Então, olha, quando que começa a independência do Brasil? Tem gente que vai falar assim, olha, começa lá na Inconfidência Mineira ou naqueles movimentos sediciosos do final do século XVIII, da revolta dos alfaiates, ou outro movimento importantíssimo, às vésperas da independência, que é a Revolução dos Padres, né, lá em Pernambuco, sim, sim. 17. Então, assim, qualquer balizamento temporal é arbitrário, vamos dizer assim. Então, muitos colocam a independência, mas essa pessoa começou com a vinda da corte, a rigor, né? Uhum. Porque mudou toda a configuração geopolítica, a relação entre Brasil e Portugal. O rei estava lá, a coroa, o centro do poder, migrou para o Brasil, o que se chamou de interiorização da metrópole. Portugal passou a ser governado desde a colônia, foi uma inversão. E a partir dali foi uma escalada, né? 1815, por causa de outras questões ligadas à queda do Napoleão, Congresso de Viena, o Brasil foi elevado a Reino Unido. Então já tinha um mesmo estatuto político, né, de igualdade com Portugal e tal. Mas a gente poderia pegar as narrativas do começo do século XX, que eram muito presas às questões políticas, começam em 1820 ou em 21, a independência do Brasil. O tipo é fundamental.
Que começa em dezembro de 21 e se conclui ali no início de janeiro de 22.
Mas aí a gente já está naquela embocadura, naquela visualização da sequência dos fatos políticos cotidianos. E a gente já entra naquela narrativa das escaramuças políticas, jogos de interesse. Então, o Bonifácio é decisivo, ele vem em 19 para o Brasil, aí começa aquela pressão toda e tal. E aí o Dom João é intimado a voltar para Portugal, jurar uma constituição, e começa a pressão em cima do Dom Pedro, né? Então, o fico é decisivo. Quando ele falou assim, ó, vou ficar, e aí tem um documento interessante, que é uma carta escrita pelo Bonifácio em dezembro, finalzinho de dezembro para ele, em que o Bonifácio meio que conclama, né? Não, olha, vem aqui participar. Mas foi meio uma intimação. Falou assim, ó, playboy, se você não se juntar a nós, você pode perder tudo que você tem aqui. E aí ele sentiu que ele tinha apoio, né? Daquela gente forte, aquela gente rica que estava ali, que era, na verdade, os caras que bancaram a instalação da corte, que tinham dinheiro, etc. E aí ele se juntou.
Professor Jurandir Malerba, obrigado pela conversa. Aliás, obrigado pela aula.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço a todos e todas.